bancos cooperativos poderão operar com dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Ivo Cassol reclama do mau atendimento nos aeroportos e diz que o problema revela incompetência da Infraero.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, que autoriza o acesso dos bancos cooperativos aos recursos do FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador.
Atualmente, apenas o Banco do Brasil e outras instituições oficiais podem usar o dinheiro do FAT para emprestar para a população.
De acordo com os senadores, a medida vai ampliar e facilitar o crédito à população. Repórter Bruno Lourenço.
De acordo com o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, ninguém está mais próximo do pequeno produtor que as cooperativas de crédito.
Nada se compara à capilaridade, ao enraizamento e à presença do cooperativismo de crédito nos nossos municípios, nas nossas pequenas cidades Brasil afora.
Outro PMDBista, Valdemir Moca, de Mato Grosso do Sul, também fez questão de destacar o alcance do cooperativismo no Brasil.
A cooperativa de crédito, senhor presidente, atende os trabalhadores na ponta do sistema. É, sem dúvida nenhuma, um alcance muito grande para pessoas, empreendimentos de pequenos, e aí você vai realmente atender o trabalhador.
Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, destacou as vantagens de acrescentar mais instituições entre as que podem se valer do FAT.
Nós encontramos esse mesmo tipo de problema no Fundo do Centro-Oeste, que também só o Banco do Brasil é que é o gestor. Isso então dificulta, porque o acúmulo. Então vai tramitar também nessa casa, parecido o FCO.
Para evitar rombos no FAT, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, sugeriu em seu relatório uma mudança no projeto de lei para assegurar que as operações serão garantidas com letras do Tesouro Nacional. A autora, Ana Amélia, concordou com a alteração.
Que as garantias existentes com as letras do Tesouro, que foi a alternativa encontrada para tirar todas as dúvidas a respeito dessas operações.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, saudou um novo valor do salário mínimo que, a partir de janeiro, deverá ser de R$ 623. Ele acha que esse valor poderá ser arredondado para R$ 625.
Na opinião de Paulo Paim, isso confirma que o Congresso Nacional acertou ao aprovar a lei que fixou as regras para o cálculo de reajuste do salário mínimo.
Alguns chegaram a dizer que a presidenta não ia garantir esse reajuste, mas está garantido, está no orçamento, e o salário mínimo, que atinge hoje em torno de 50 milhões de brasileiros, terá esse reajuste de aproximadamente 15% e que vai garantir que ele chegue a em torno de 625%.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, defendeu o projeto dele que inclui a reparação por danos materiais nas indenizações do seguro por danos pessoais causados por veículos automotores, o DPVAT.
Atualmente, a lei prevê apenas indenizações por morte, por invalidez permanente e por despesas de assistência médica.
Além disso, segundo o senador, o projeto eleva os valores das indenizações: R$ 50 mil em caso de morte, R$ 40 mil em caso de invalidez permanente, R$ 25 mil para assistência médica e R$ 20 mil para danos materiais.
É proporcionar aos cidadãos brasileiros maior segurança no trânsito e maior garantia de que, em caso de acidente, terão a assistência devida.
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, reclamou do caos, da demora e do mau atendimento nos aeroportos, especialmente dos que ficam em estados da fronteira.
Ele disse que existem aeroportos em que os passageiros passam horas esperando os aviões e depois ainda têm que aguardar até 2 horas pelas bagagens.
Para o senador Ivo Cassol, os problemas nos aeroportos não se devem à falta de dinheiro, mas sim à falta de competência dos dirigentes da Infraero.
Ah, mas não tem recurso? Tem. A taxa de embarque é R$ 20. Só o aeroporto de São Paulo Congonhas é 80 mil pessoas por dia. Quantos milhões é o total que a Infraero arrecada por dia, por mês, por semana? Então recurso tem. Agora o que está faltando é gestão. Nós precisamos sim que se aplique esse dinheiro, porque dinheiro em caixa não dá resultado para ninguém. Sem contar o que vem pela frente. É a Copa do Mundo, é os Jogos Olímpicos.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que os problemas nas áreas de segurança pública, saúde e educação são evidentes no Brasil.
No setor de saúde, segundo ele, é preciso que o Senado aprove a regularização da Emenda 29, que determina que 10% da receita líquida da União sejam destinados para o setor.
Com relação à segurança pública, o senador lembrou que a violência está migrando para as menores cidades e principalmente para o Nordeste.
E sobre a educação, Flecha Ribeiro afirma que os problemas se agravam. Para ele, o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, é uma prova disso, já que pelo terceiro ano seguido há erros na aplicação das provas.
Nenhum país se transforma de fato sem uma boa educação. Mas o que temos hoje no Brasil é um ensino dissociado da realidade dos alunos. Com a má qualidade do que se aprende em sala de aula, a evasão continua alta.
O líder do PT, senador Humberto Costa, comemorou a universalização do serviço de atendimento móvel de urgência em Pernambuco.
Ele disse que o SAMU engloba em todo o país 1.618 ambulâncias de suporte básico, 450 ambulâncias de suporte avançado, que funcionam como verdadeiras UTIs, e 159 centrais de regulação médica. E todas atendem 112 milhões de brasileiros espalhados pelo país.
O programa social com maior grau de aprovação entre todos os do governo é exatamente o SAMU. O SAMU, que também consta, possui helicópteros para o atendimento e o transporte por via aérea, que tem articulação com a Marinha e atende por intermédio de ambulâncias, tanto as regiões de rios quanto ilhas nas proximidades das grandes cidades.
O senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, disse que no Brasil o chamado presidencialismo de coalizão é, na verdade, uma forma de cooptar parlamentares e partidos políticos.
Tanto é que os ministérios viraram capitanias hereditárias e os partidos donatários, o que revela um nítido aparelhamento do Estado por partidos políticos. E, segundo Pedro Taques, esse mecanismo não garante uma governabilidade real.
A governabilidade aqui, ela tem como base divisão de cargos e também a chamada divisão ou rateio das emendas parlamentares individuais. Infelizmente, isto deixa esta casa, deixa o poder legislativo muito mais fraco, deixa o poder legislativo a quase que submisso ao poder executivo. Isso não é governabilidade no sentido que se dá a este termo em outros estados que não o nosso.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, disse que os incentivos fiscais têm estimulado a instalação de empresas na Amazônia. Nos últimos 3 anos, foram gerados 490 mil postos de trabalho na região.
E, segundo ele, pelo menos o estado de Rondônia está preparado para receber novos investimentos. Isso porque, em breve, serão inauguradas as usinas de Santo Antônio e Giral, que fornecerão mais energia para a região, além da finalização das obras de uma rodovia que vai ligar Rondônia aos portos do Oceano Pacífico.
No entanto, Valdir Raup sugeriu que o governo divulgue melhor os incentivos fiscais para que a região receba mais empreendimentos.
Outras linhas de grande potencial ainda carecem de melhor conhecimento por parte do empresariado. Entre essas, é possível citar o reinvestimento de imposto de renda da pessoa jurídica, a depreciação acelerada incentivada para cálculo do IRPJ e o desconto da contribuição do PIS e COFINS. Na incorporação de imobilizado em projetos situados nas micro-regiões menos desenvolvidas.
O Senado analisa neste momento a medida provisória 540, que prevê incentivos às exportações brasileiras, como a restituição de parte dos tributos pagos por empresas exportadoras.
A repórter Patrícia Novaes está no plenário e traz os detalhes.
A medida provisória 540 é parte do Plano Brasil Maior, anunciado pelo governo federal em agosto. Inicialmente, ela previa a instituição do regime Reintegra, que prevê a devolução de parte da receita das exportações ao exportador de bens industrializados. Porém, ao ser analisada na Câmara dos Deputados, ela recebeu diversas emendas que, na avaliação dos senadores dos partidos de oposição, modificam a intenção original do governo. Uma delas prevê a utilização dos recursos do FGTS Fluminense em obras da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. A medida provisória, que está sendo discutida neste momento pelo plenário do Senado, também reduz o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, às montadoras brasileiras. O relator da MP é o senador José Pimentel, do PT do Ceará. A medida provisória precisa ser votada até o dia 30 de novembro para não perder a validade. Patrícia Novaes, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Renato Coelho e Raquel Teixeira. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.